Vai começar o podcast Simplificando Fitness com Davi Já e Nutrimav Dias. Simplificando Fitness, o podcast do fitness descomplicado. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA.
Fala galera, está começando mais um episódio do Simplificando Fitness Podcast, podcast do fitness descomplicado. Eu sou o Davi Já.
E eu sou a Nutrimav Dias.
Nutrimav Dias, sobre o que a gente vai falar hoje aqui?
Vamos falar sobre treino e dieta na adolescência.
Eu gostaria de deixar o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais. O nosso Insta é @simplificandofitness, o meu Insta @davidia_. Se você colocar lá no YouTube, Davidia, você vai encontrar meu canal. Se você puder se inscrever, ficarei feliz demais, porque isso ajuda muito. Nutri, deixa aqui seu Insta.
Meu Insta é @nutri.mavidias.
Nutri.mavidias. É, isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema aqui que é muito pedido por vocês. Nutri, vamos pro programa?
Vamos lá.
Musculação e dieta para adolescentes. E hoje trouxemos aqui a participação especial dele, Rafa Pedroso, que é profissional de educação física, que vai estar aí falando pra gente um pouquinho sobre a parte de treinamento para adolescentes. Rafa, se apresente, faça seu jabá.
Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael, como o Davi comentou, sou personal trainer, sou formado em educação física pela USP, já estou aí trabalhando com treinando musculação há uns 8, 9 anos, trabalhando desde o começo da faculdade com musculação mesmo, espero aí contribuir com vocês nesse podcast aqui.
Beleza, valeu Rafa, então tá aí a introdução do Rafa. E assim, quando a gente fala de musculação e dieta para adolescentes, estamos falando de pessoas, adolescentes também são pessoas, só que lógico, cada faixa etária tem as suas particularidades, né? Talvez as crianças precisam de alguns cuidados, adolescentes de outros, adultos, idosos, enfim. Então a gente está aqui para entender quais são essas particularidades que vão diferir aí os adolescentes dos demais grupos, das demais faixas etárias. Então vamos começar aqui falando sobre musculação. Já querendo aqui quebrar aquele mito lá de que adolescente não pode fazer musculação porque senão para de crescer. Rafa, fala um pouquinho aí sobre esse mito e como você enxerga toda essa questão.
Essa era uma grande discussão que a gente tem, né, no exercício de muito tempo. Não tem nada que comprove, tá, gente, que exercício físico vai, de alguma forma, causar uma diminuição no seu crescimento. Isso surgiu, essa ideia toda surgiu, porque alguns estudos foram feitos e observaram que atividades físicas muito intensas gerou um aumento de fatores pró-inflamatórios, que a gente diz, tanto de interleucina B, interleucina 6, TNF-alfa, algumas coisas que isso promovia uma inibição no eixo de GH e GF1. Logo, a galera começou a pensar que isso poderia afetar o crescimento. Essa inibição no eixo, tudo, é muito difícil a gente quantificar se realmente atrapalha, até porque a gente está estudando o indivíduo que está em crescimento, né? Apesar de seguir uma lógica, o crescimento, a gente não consegue... Não é uma ciência exata. Então, não conseguimos falar, nesse ponto atrapalhou. É um argumento muito que a galera vê, que a gente observa, é da ginástica, né? Fala assim, poxa, mas olha, todas as ginastas são pequenas, baixinhas. Mas temos que levar em consideração alguns pontos quando a gente pega isso. Principalmente, o primeiro deles, estamos falando de atletas, né? São pessoas que treinam uma intensidade muito, mas muito acima do que a gente está acostumado, que a gente vê nas academias. A gente vê ginástica, corrida, balé, até mesmo que a nossa Nutri participou, são algumas das atividades que a galera diz que pode atrapalhar, não apenas por conta do treinamento em si, mas também por conta de uma dieta um pouco mais restrita, que todas as modalidades exigem um controle de peso corporal um pouco maior, mas musculação
essas
de forma geral,
principalmente, né?
Mas musculação de forma geral não vai ter impacto nenhum no crescimento do jovem.
É, bacana você falar isso. Realmente, essas modalidades aí que você falou exigem um controle muito grande, né? Nessa questão de peso. E isso esbarra na questão de dieta, que mais pra frente a Nutri também vai falar, né?
Então, exatamente, assim, principalmente essa questão do balé que eu conheço, né? Que eu vivi isso. As dietas podem, muito restritivas, podem colaborar aí por essa coisa de ser baixinha, de não encorpar, né, que a gente diz, então pode prejudicar também.
Então, Rafa, você já, imagino que você já deve ter atendido muitos adolescentes aí, né, montado treino e tal.
Sim. Já tive a oportunidade, já.
O que você enxerga aí de benefícios para um adolescente que vai começar a treinar? O cara chegou lá aos 15 anos de idade, que acho que é a média que alguém começa, que é a média que um adolescente começa a praticar musculação. Foi a idade que eu comecei, inclusive. O que você vê aí de benefício para esse cara?
Então, já, quando a gente conversa a partir dos 15, 16 anos, normalmente eles vão ter já os mesmos benefícios que um indivíduo adulto vai ter, na verdade, né? Aumento de força. Nesse caso, já apresenta uma hipertrofia, a não ser alguns casos que a gente observa de alguns adolescentes que ainda não estão no estágio maturacional, não estão tão maduros assim. A gente observa que alguns adolescentes, você deve ter observado no decorrer da sua vida, que você tinha lá seus 13, 14 anos, tinha um cara na sua sala que tinha mó barbona, você olhava e fala, porra, não tenho nem bigode. São alguns indícios que as pessoas estão mais no estágio maturar um pouco mais avançado do que você. Não quer dizer que você tem déficit de testosterona nem nada do tipo, apenas que você ainda não chegou no mesmo estágio de maturação do que ele. Então, tendo isso em vista, a gente observa que as pessoas que já passaram pela puberdade, vamos dizer assim, elas têm um aporte de hormonal um pouco... Um aporte hormonal mais favorável, então ela acaba respondendo um pouco melhor. Mas indivíduos, apesar de ainda não ter passado por essa puberdade, vamos assim dizer, ainda conseguem ter benefícios normais, mas não tão acentuados como um indivíduo que já passou por isso.
Porque tem testosterona, GH, esses hormônios que são envolvidos, né, durante o pico de velocidade de crescimento, né? E aí, a pessoa tendo a liberação desses hormônios, cara, o hormônio impacta diretamente aí nos ganhos, né? Então, se o cara tá com as taxas mais altas, testosterona, principalmente, o cara vai conseguir ter melhores resultados na academia. Só que realmente é uma questão muito individual. Pode chegar para alguns um pouco mais cedo, pode chegar para outros um pouco mais tarde, né? Então, gostei que você falou, os benefícios são idênticos. Força. Eu vejo também aqui uma questão de autoestima ligada à adolescência. Não sei se a Mavi vai concordar, porque assim, durante a adolescência é um período que a gente tem muito problema com a imagem, é um período de que a gente quer se autoafirmar, blá, blá, blá. E quando eu comecei a treinar, eu era um adolescente que tinha muito problema com a minha autoestima, muito problema com a minha imagem. E a musculação me ajudou bastante nesse sentido. Fora os fatores de você ter uma liberação ali de dopamina, serotonina, que vem aí da atividade física, realmente a mudança na composição estética faz diferença na imagem que um adolescente vai ter dele mesmo, né? Pelo menos na autoestima. O que vocês acham disso aí? Esse benefício?
Eu vejo, sim, esse benefício estético, né, que a gente diz. Então, você começa a gostar mais do seu corpo, né? Não que quem não faça musculação, faça algum outro tipo de atividade, não vai ter isso, né? Depende muito da pessoa. Mas essa questão hormonal, até de questão que você libera esses hormônios, ajudam bastante aí nessa questão da autoestima, né?
Sim. Com certeza. O que você acha, Rafa? Você viu então, um adolescente mudando lá, o cara começa a se sentir melhor, ele começa tímido na academia, depois começa a se soltar?
Sim, a gente vê bastante isso. Tive a oportunidade de trabalhar com alguns jovens bem novos, começaram com 13 anos, e você via a postura dele mudando com o decorrer dos anos. Mudava muito. Uma pessoa muito introvertida, começa já a ficar mais introvertida. É, também é muito importante nessa fase de adolescência, a gente tem, trabalha muito grupo social, né? A gente não sabe, a gente tá querendo isso. Achar nosso grupo, se é quero aquilo. Também começa na parte, já começa uma atração com sexo oposto, então você quer estar bem, quer estar bonito. Isso afetando sua autoestima também, né? Então se você estiver se sentindo bem, você se porta melhor, você acaba relacionando melhor com as outras pessoas. Então isso é um impacto muito grande no, na parte social também que a gente vê.
É, legal que você falou dessa parte social. É o fator da convivência também, né? A pessoa tá lá, ela convive com outras pessoas, conversa com outras pessoas, principalmente se for uma academia de bairro. Essas academias de grande rede, às vezes, não tem muito contato próximo. Mas eu, que tive a oportunidade de treinar em academia de bairro, academia raiz, quando eu era adolescente, rolava muito isso, sabe? Você chegar, faz o treino lá pesado, mas antes do treino, depois do treino, trocava ideia com o pessoal, alguns mais velhos, outros na minha faixa etária. Isso era bem bom pro social, assim, para identificação mesmo. Era bem legal isso aí.
Passou. É legal que na minha academia, você conversando com a galera, você começa a criar seu grupo ali, né? Então,
sim.
Você acaba te motiva os jovens a continuar, porque uma coisa que a gente observa bastante, apesar da gente, dos adultos, dizerem, a maior parte relatar que começou a musculação por conta da saúde, nos jovens, 99% dos jovens que eu tive a oportunidade de atender, sempre foi estética.
Estética. Dificilmente o cara chega zoado de saúde.
É, difícil. Poucos jovens eu atendi que era realmente questão de saúde, obesidade, coisa do tipo. A maior parte era por conta de estética mesmo, queria melhorar, queria ganhar um pouquinho de massa, sempre isso, mas questão de saúde sempre segundo plano.
É, ô Mavi, você, os seus pacientes que chegam aí, adolescentes, geralmente é uma pegada mais estética também?
Bem mais estética. Pouquíssimos que eu atendi era questão de sobrepeso, obesidade, né? Que é questão de saúde. E mesmo assim, eles não colocavam como saúde. Colocava que precisava emagrecer porque eu não estava se sentindo bem. Não era nem porque, ai, porque senão eu posso ter um problema de saúde. Então, era bem mais focado em estética mesmo.
Bacana. E o que você vê aí de malefício que a musculação pode trazer para um adolescente? Se é que tem, se você enxerga, o Rafa.
Olha, Davi, eu acho que se bem estruturado o programa, se o profissional elaborar bem o programa, periodizar o treino do adolescente, ele só tem benefícios a tirar da atividade. Não vejo nenhum malefício para o praticante na cidade.
Não, bacana. Então, em questão de treinamento, você prescreve algum treino específico para adolescentes ou do mesmo jeito que um adolescente vai treinar, um adulto também vai treinar? Questão de exercícios, questão de intensidade, volume, o que, que você enxerga?
Então, não alterando tanto para o adulto, né? Aqui a gente está dizendo, principalmente no caso de alguém que a gente já disse que já passou da puberdade já, tá? Quando a gente está trabalhando com pessoas que ainda não tiveram, depois eu comento que é um pouquinho diferente. Mas, primeiramente, eu procuro dar uma avaliada na coordenação motora da pessoa, né? Porque a gente sabe que a gente tem indivíduos que foram fisicamente ativos boa parte da vida e pessoas que não praticaram quase nenhuma atividade, não tiveram muito contato com atividade física, né? Uhum. Isso tem uma diferença quando você vai prescrever o treino, até por coordenação motora, conhecer o corpo, essas coisas. Mas
o aprendizado do neuromotor é muito importante, né? No iniciante, assim.
As primeiras, assim, a gente sempre fala que os primeiros 2 meses você tem quase, sua hipertrofia é quase nula, na verdade, né? Seu ganho de força, ele vem basicamente por adaptação neural. Então, isso até é uma motivação que eu uso bastante quando eu trabalho com pessoas mais novas, que eles falam, pô, já tô aqui há 1 mês e meio, não vi resultado. Eu falei, cara, olha a sua força quanto aumentou. Você imagine daqui quanto tempo você não vai estar. Isso é um motivacional muito grande, né? Porque a gente olha muito pro espelho e não vê esses aspectos.
É, Cara, é o seguinte, eu quando comecei a treinar, primeiro em relação a aprendizado neuromotor, né? Eu fui fazer supino, aí o cara lá queria, o instrutor lá queria me passar supino barra, antes do, da máquina, né? Começar na barra. Cara, só eu fazia com o peso da barra e fazia tudo torto, assim, não conseguia subir ela reta. Era uma desgraça. Aí tentava com a halter, era a mesma coisa. Aí eu comecei a fazer na máquina. Eu tinha essa... Como a academia era raiz, eu tive essa oportunidade de fazer supino máquina. Hoje em dia é mais difícil você ver, né, o articulado, o supino articulado. Mas nessa academia que eu treinava, tinha. E engraçado também é que eu fui fazer rosca alternada, cara, com 3 quilos, assim. 3 quilos eu sofria, não conseguia chegar a 10 repetições. 3 de cada lado, assim. Era uma desgraça, ainda querendo roubar. E aí, com o passar do tempo, foi impressionante o ganho de força. Eu acho que uns 3 meses depois que eu tava treinando, eu já colocava uns 8 de cada lado, sabe? Eu falava, caraca, olha isso, em 3 meses eu dobrei aqui praticamente o peso, né? Isso motivava muito, 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 muito.
O legal nessa fase é que todo mundo pensa, nossa, eu acho que eu nasci pra isso, olha.
Eu nasci pra isso,
3
cara.
Meses só, olha quanto de força que eu ganhei. Mas
cara, isso
motiva bastante a gente.
E no começo, você começa a ter aquele pumpzinho, né? Aquela coisa e tal, e você fica, caralho, mano. Minha genética é muito boa. Eu lembro que eu ficava me apertando, assim, falando, cara, acho que minha genética é top aqui, olha isso. Já tô sentindo aqui ficar mais duro, pá. Cara, se eu continuar evoluindo nessa velocidade aqui, eu vou, sei lá, vou ser o novo Olímpia, sabe?
É o novo Rony Coleman.
Novo Rony Coleman, meu, eu pensava nessas coisas, cara. É. Vou voar no Schwarzenegger. E aí, depois de um tempo, você começa a ver que, né, o seu ganho de força começa a ficar mais lento. Até a sua mudança corporal volta para a velocidade normal. É que no começo você tá tão ruim, mas tão ruim, quesito de massa magra, que vai mais rápido mesmo, né? É. Aí quando você fica mais dentro dos parâmetros, a evolução fica um pouco mais lenta, o que é completamente aceitável.
É, então já, esse também é um dos princípios do treinamento, né? Então, quanto mais treinado um exercício, quanto mais treinado um sujeito é, menos treinável ele é. Então, assim, se a gente pegar já hoje, vamos treinar o dia para correr 100 metros. Pra gente abaixar um segundo do seu tempo, cara, facinho. Agora a gente pega um corredor de ponta, o Bolt. Cara, pra você abaixar um segundo daquele tempo ali, meu...
Senhora.
É quase impossível, na verdade. Então, assim, quanto mais treinado você é, menos treinável você é.
É. Isso é verdade. Pra todo esporte.
É, todos os esportes. Basicamente todas as atividades. Tudo coordenação motora... Acaba envolvendo isso. O legal você também comentar já do supino, né? Que você teve a oportunidade. Uhum. Eu sei que é até meio chato, a gente corta o barato da galera, porque os alunos chegam, pô, eu quero fazer supino, quero fazer agachamento. E são movimentos muito complexos, cara. São movimentos multiarticulares, desenvolvem muita articulação, muita musculatura. E até que falo com os alunos, cara, vamos com calma, começa na máquina, porque... A gente tem, basicamente, a pessoa ainda não praticou atividade física em nenhum momento da vida, né? Primeira vez que está praticando. Essa adaptação neural que a gente fala é muito importante. O que a gente desenvolve, basicamente, quando a gente coloca um indivíduo na máquina? A gente ensina, por exemplo, coloquei o Davi na máquina de supino. O que a gente espera que o Davi aprenda? A gente espera que o Davi aprenda a contrair o peitoral direito, o peito contrair o ombro, o tríceps... Faz parte do movimento. Porque a primeira vez que você senta lá, se a gente fizer na educação física, a gente usa bastante eletromiografia. Não sei se vocês conhecem. Basicamente, ela é um teste que a gente faz para medir contração muscular de tudo. Se a gente fosse ver o que estava contraindo ali no Davi, na hora que ele sentou a primeira vez supino para fazer, meu, você estava ativando muito a musculatura. Tem coisa que você nem estava usando. Você nem sabia que você tinha, que você tava ativando ali musculatura que nem fazia parte do movimento, você tava ativando.
Uhum.
No começo, a gente quer... A nossa intenção, basicamente, é ensinar você a contrair seu músculo de forma mais uniforme e essa como posso dizer, essa conexão intermuscular também. Então, o quanto o seu peitoral contrai junto com o seu ombro, com o seu tríceps, parte do serrátil para estabilizar tudo. Então, tudo isso faz parte do movimento que a gente coloca. Quando a gente já parte para um livre direto, a gente ainda coloca o equilíbrio em cima de tudo isso que você está aprendendo. Então, assim, acaba sendo... Às vezes é muita coisa e a pessoa acaba, que nem você falou, tudo doido, cai peso para um lado, cai peso para o outro. É bem complicado. Por isso que a gente sempre opta por máquina primeiro, para a gente pegar bem o movimento. Porque mesmo... Já aconteceu com você, né?
Já aconteceu comigo, cara. Escorregou da barra.
E assim, mesmo a gente fazendo máquina antes, quando a gente tem o primeiro contato com o peso livre, é bem estranho a gente acostumar com equilibrar a barra, fazer força uniformemente dos dois lados. A gente observa isso muito. Isso, gente, a gente observa, cara, com o decorrer de anos. Você vai treinar 5 anos da sua vida, aí você vai falar, pronto, agora eu aprendi a treinar. Vai passar 2 anos, você vai olhar pra trás e falar, cara, eu não sabia treinar. E isso vai decorrer da vida, assim. A gente observa, principalmente, quando a gente vai chegando próximo da falha, pessoas mais treinadas, elas tendem a manter o mesmo padrão de movimento, né? Agora, quando o cara começa a falhar, ali você vê já um lado começa a subir mais que o outro, a barra já fica torta, isso já dificulta ainda mais o movimento. Aí a chance de acontecer um acidente acaba sendo maior. Mas...
Eu acho que é legal o que você falou aí, lá no começo, do cara que quer chegar, quer falar, não, eu quero fazer supino, quero fazer não sei o quê. Esbarra um pouco na questão do ego, né, que o adolescente tem. Tem um ego mais aflorado, de querer... ser o fodão, pegar peso pra caramba, adolescente tem um pouco isso, né? Sim. Então, se não tomar cuidado, se não segurar a barra, é perigoso ter uma lesão. Concordo com você. E no final aí também que você falou sobre, cara, passaram 5 anos, aí eu falei, agora eu aprendi a treinar. Depois passa mais 2, você fala, pô, acho que agora eu aprendi. Realmente é isso, cara. Eu posso falar pra você que eu, 7, 8 anos de treino, e posso falar tranquilamente pra você, que, cara, eu ainda não domino 100% dos exercícios. Hoje eu vejo que eu não consigo, eu realmente não domino 100% dos exercícios, conseguindo, sabe, aquela contração, conseguindo encaixar 100% do movimento. Mas quando eu tinha 2 anos de treino, eu achava que eu dominava. Eu falo, não, domino 100%. Hoje, com mais experiência, eu vejo, cara, aqui eu tô vendo que não tá encaixando legal, tô vendo que ali eu encaixo melhor que aqui. Então é uma questão de que vem com o tempo, né?
Isso vem com o tempo e, assim, cada pessoa é uma pessoa. Às vezes você, por exemplo, um exercício de peitoral. Às vezes no crucifixo eu consigo sentir uma ativação muito grande de peitoral. Já no supino eu não consigo sentir tanto. E isso muda pro outro. Uhum. Cada pessoa tem... Meio que você vai ver qual exercício você se dá melhor, você não se dá melhor. Não quer dizer que, por exemplo, quer dizer que, então, que eu sinto muito peitoral no supino e não vou fazer crucifixo. Então, é bom a gente trabalhar o crucifixo para aprender a fazer o exercício, aprender a contração. Isso tudo leva tempo. E tem algumas musculaturas que são um pouco mais difíceis de a gente ter essa consciência do que outras. Por exemplo, dorsais. Dorsais é muito difícil você ter consciência. Uma, porque você não tá vendo ela enquanto você contrai. Todas as musculaturas posteriores que a gente não tem visual acabam sendo um pouco mais difíceis de a gente ter consciência de contração, na verdade.
Inclusive, pode olhar. A maioria dos praticantes de musculação que tem uma massa magra desenvolvida aí, tá? Não vou, assim, colocar um índice. O cara tem mais massa magra desenvolvida. Geralmente, quais são os problemas que o cara tem no shape, assim? O que que tá pra trás? Costas, vê se você concorda comigo. Costas, né? Dorsais, principalmente. Posterior. Panturrilha. Não é? É só o que tá atrás, cara. É só o que você não vê.
Mas a panturrilha vai dizer que é mais negligência da galera do que...
Pode ser.
É sempre lá, a galera fala bastante da panturrilha, mas é sempre aquele último exercício de perna que você já tá, meu... Você já não vê a hora de ir pra casa, que você já tá destruído. Aí você faz 4 séries de panturrilha, E você, na semana, e acha que a musculatura vai hipertrofiar desse jeito, porque ela não vai.
Exato.
Tem alguns amigos que dizem, falam bastante. O primeiro professor que eu tive contato, ele falou, ó, se você treinar panturrilha com o mesmo tesão que você treina bíceps, você vai ter uma ótima panturrilha.
E é verdade.
Porque a gente sempre larga a panturrilha por último. Às vezes não dá tempo, acaba, corta a panturrilha.
É assim mesmo, isso, cara.
Isso dá diferença no físico depois. Aí...
Eu mesmo, cara, meu treinador me põe pra treinar panturrilha antes do treino de perna. Pra você ter noção. Antes do treino de perna e... Ou junto com algum superior antes de treinar o superior. Sem essa de deixar pro final. Justamente pra evitar isso. Então agora, acho que falamos aqui bastante sobre musculação para adolescentes. Agora também tem que entrar a parte da dieta aqui. O cara que tá lá na musculação, todo mundo tá treinando, pensando em estética, que é ganho de massa magra e perda de gordura, né? Que é as duas coisas. Claro que vai existir uma periodização aí. Uma fase para ganho de massa, outra perda de gordura. Ou quando você é iniciante, você até consegue os dois. E aí começa a entrar a questão da dieta. Não adianta nada você... Inclusive, né, Rafa, tava tendo aquela discussão há um tempo atrás do que é mais importante, treino ou dieta? Você chegou a acompanhar, né?
Cheguei a acompanhar. Pra mim não faz muito sentido você... São coisas que não ocupam o mesmo lugar, na verdade.
Exato.
Elas não são, elas então... não são concorrentes, elas são sinergistas.
Exatamente. É.
Então é isso, não é 70% treino... Como que é? 70% de dieta, 30% de treino, né? Não sei quem que falou isso aí. É o cara que falou isso, comendo, falou a maior besteira do mundo. Então, assim, não adianta você treinar musculação e não ter uma alimentação para isso. Né? Uhum. Pensando em composição corporal, pensando até na performance que você vai ter no treino. E não adianta também você fazer dieta e você não praticar uma atividade física. Né?
Exato.
Pensando no melhor dos cenários aqui, uma composição corporal legal, que te agrade, né?
Uhum.
Então, a gente tem a musculação, o adolescente chegou lá, vai começar a treinar, e ele é muito magrinho, Mavi, ele chegou para você muito magrinho, tá abaixo do peso, quer treinar para hipertrofia, quer ganhar peso, quer precisa fazer um superávit calórico, né?
Uhum.
O que, que esse adolescente aí, quais são os cuidados que você tem que ter com ele na hora de montar esse planejamento? E se precisa ter alguma coisa, alguma particularidade em específico quando comparado a outros grupos, a outras faixas etárias?
Então, primeiro eu vou falar um pouco das necessidades específicas dos adolescentes, né? Que eles precisam ter uma atenção, né? Os adolescentes, eles têm as necessidades nutricionais, né, diferentes do adulto, de um idoso, né, porque eles estão em fase de crescimento, né, então todo mundo sabe aí que o adolescente ainda cresce, não é só na fase de criança, né. E a adolescência, ela é caracterizada por um período de crescimento acelerado, né, que além da estatura... também de músculos, ossos, órgãos, estão todos se desenvolvendo ainda, né? Então, tem esse crescimento ainda. E para saber o cálculo que eu preciso usar, para saber quanto que esse adolescente está gastando por dia, né? Para montar aí, nesse exemplo que você falou, um adolescente bem magrinho, que ele precisa ganhar peso e tudo mais, é muito diferente de um cálculo de adulto. O gasto é muito maior, né, por estar nessa época aí dele crescer mesmo. Então, eu preciso colocar mais caloria ainda do que um adulto que quer hipertrofiar, né? Então, a infância e a adolescência são períodos vitais para a formação física, mental e meio mental, tá? E a alimentação é dos itens que mais contribuem para ajudar nesse desenvolvimento. Se tiver alguma deficiência ali de algum nutriente, alguma coisa, pode prejudicar nesse desenvolvimento dele. E além disso, né, além dessa atenção toda que a gente tem que ter para essa alimentação, para esse desenvolvimento acontecer bonitinho, ok, é na adolescência que a gente adquire e cultiva nossos hábitos, né? Então, você pode ver alguém que come muito mal hoje, que é adulto, enfim, e você pergunta para ele, ah, quando que você começou a se alimentar assim? Aí ele vai contar a história de que lá na adolescência os pais não comiam muito bem, né? A alimentação da família não era muito bem. Então, é na adolescência que a gente começa a adquirir esses hábitos saudáveis, né? Então, por exemplo, entrando nessa parte de atividade física, um adolescente sedentário, com certeza, vai ter algumas consequências na saúde quando for adulto, né? Então, é na adolescência que a gente acaba formando aí esses hábitos, tá? Para o superávit calórico, pode falar.
Eu só ia falar, não, muito legal que você falou essa questão do hábito, porque tem muito a ver, inclusive... momento, ou pelo menos um dos momentos mais fáceis na vida para ter uma mudança de hábito é na adolescência. Pega o meu caso aqui, até os 15 anos de idade, eu era sedentário, não comia bem, comia mal pra caramba. Aí eu comecei a treinar musculação, comecei a me animar, a comer melhor. E eu mudei o meu estilo de vida, mudei meus hábitos alimentares de uma maneira que foi para sempre.
Exato.
Inclusive hoje estou aqui com meus 22 anos, comendo... a mesma alimentação saudável de quando eu tinha 15, porque eu mudei os hábitos, eu comecei a trocar, sabe? Então, o meu almoço começou a ser mais saudável. Antigamente, eu nem jantava, era lanche, era, sabe? iFood, que na época acho que nem tinha iFood, né? Mas era, era, sabe? Era essas coisas assim. E aí, eu comecei a mudar e comecei a ingerir alimentos mais saudáveis, a fazer a minha janta até parecida com o almoço, comer arroz, feijão, essas coisas, cara... mudou. Hoje em dia eu só consigo jantar, pra você ter uma noção.
É bem legal isso que vocês comentaram, porque tem muitos estudos que correlacionam isso, na verdade. Atividade física durante a infância e adolescência. Se um indivíduo é ativo desde quando ele é menor, pequeno, criança, adolescente, ele tende a ser um adulto mais ativo. Uhum. Então, as chances de ele se manter ativo é muito maior do que uma pessoa que foi sedentária a vida inteira. Então, exato, uma pessoa que sempre pratica tende a manter essa ativa e quem é sedentário tende a manter sedentário.
Sim, é muito difícil a mudança de hábito depois de adulto. Depois de idoso, então, nossa, é muito mais difícil ainda, né? Então, essa parte de adolescente fica um pouquinho mais fácil. O que dificulta mais é a questão da família, né? Porque depende ainda da mãe, do pai, de cozinhar, de compras, enfim. Essa é a única parte que dificulta, mas dele mesmo, da vontade de mudar, é muito mais fácil do que no adulto.
É, rolava umas tretas lá, cara, em casa. Minha mãe fazendo... era verdade, verdade, isso aí rolava mesmo. Verdade. Mas agora, fala aí do superávit.
Imagina. Então, superávit calórico, né? Para esse exemplo aí que você citou de uma pessoa, né? De um adolescente bem magrinho. E para ter ganho de massa magra, não tem como ganhar sem ter um superávit calórico. Não tem como. Isso aí eu acho que não existe uma outra fórmula de ter esse ganho aí, tá? Então, a gente só tem que tomar cuidado para falar assim, então, você vai comer bastante, você vai ter que comer muito. E aí, acabar escolhendo, né, fazendo escolhas não tão saudáveis. Então, de começo, é sempre uma questão de reeducação alimentar, né? Muito educativo, então, mostrando quais são os alimentos que você pode colocar todo dia, aqueles que você precisa evitar, né? Porque, realmente, na fase da adolescência, a gente tem que tomar um cuidado com os micronutrientes, não só os macros. Isso em todas as fases das nossas vidas, né? Mas adolescente a gente tem que colocar um foco maior por conta da questão do desenvolvimento, né? Como ele ainda está se desenvolvendo, ainda tem muita coisa para acontecer no corpo dele, então os micronutrientes eles precisam estar realmente muito alinhados, né? Então a escolha alimentar dele, por mais que tenha que ser muito, né, em grandes quantidades, dependendo aí do próprio metabolismo dessa pessoa, desse adolescente, a gente precisa se atentar para colocar bons alimentos. Mas o superávit calórico ele precisa existir para ter um ganho, né? E se o adolescente estiver nessa fase de crescimento, estiver gastando muita caloria, tiver um metabolismo super acelerado, então a gente precisa aumentar muito mais ainda essa quantidade de calorias do dia dele.
O adolescente, ele também é muito mais ativo, né, geralmente, assim, o cara às vezes vai pra escola a pé, volta a pé, fica vendo os amigos, o adolescente não para, às vezes os adolescentes são imperativos, então o gasto fica ainda mais alto. Aí você compara com um adulto, por exemplo, que dirige, o cara vai na padaria da esquina dele de carro, né?
De carro, exatamente.
E aí cai bastante o gasto.
Exato.
E, ô Mavi, agora situação contrária, situação oposta. O adolescente chegou lá, vou colocar uma menina aqui agora, porque a gente só falou do cara, né, que chegou magrinho. Então, a menina chegou lá, aí ela tá com sobrepeso, tá quase na obesidade e quer perder gordura, quer abaixar o percentual de gordura dela.
Uhum.
Então... Como que trabalha... É, tem que fazer um déficit, né? Um déficit calórico, ingerir menos calorias do que gasta. Ela Exatamente. Pode fazer uma dieta convencional, um déficit calórico convencional, ou tem que tomar cuidado, já que a gente está falando aí de, né, você falou do PVC, que é o período de crescimento, que a gente tem hormônio envolvido.
Uhum.
Como que é, assim, esse processo? Como você trabalha?
Bom, a primeira coisa é ver, né, a rotina dessa menina, ver se ela pratica atividade física, porque se não praticar, é a primeira coisa que eu... que eu falo, né, que procurar um profissional para que indique, para que fale quais são os melhores exercícios, né, então, para realmente ela se movimentar mais, porque isso é muito importante no processo de emagrecimento e para todas as idades, né, mas no caso de um adolescente ainda mais, né, por essa questão do sedentarismo, enfim. E o déficit calórico, a gente só precisa tomar um pouco de cuidado. Dependendo da idade desse adolescente, né? Se for no começo da adolescência, ainda vai crescer bastante. Ainda não teve a menarca, né? Que é a primeira menstruação. Às vezes é legal você manter o peso e deixar ela só crescer, né? Manter esse peso aí sem aumentar, sem diminuir. Só manter e deixar ela só crescer. Porque isso vai diminuir aí a questão... estética, vai, o IMC vai aumentar, enfim, vai diminuir, desculpa. Então, vai ter uma adequação melhor. Em alguns outros casos, já tem que entrar com déficit calórico mesmo, né? Então, diminuir para diminuir o peso. Principalmente depois da menstruação, é onde, né, a gente dá aquela estagnada na altura, não tem mais o estirão. Então, não dá mais para esperar você crescer. Você precisa diminuir esse peso. É, então, o único cuidado é não fazer uma dieta restritiva, né? Que a gente falou no começo do podcast. A dieta restritiva, ela vai ter vários prejuízos aí no desenvolvimento desse adolescente, né? Então, exemplos do que pode acontecer quando você coloca uma dieta restritiva, né? Sem acompanhamento de um profissional, né? Sem a pessoa passar, né, no nutricionista e vai ter falta de nutriente no organismo. O que pode acontecer? Desaceleração do crescimento. Então, ela vai diminuir o crescimento, né? Se às vezes ainda vai crescer. Então, pode prejudicar aí a questão que a gente falou das ginastas, porque que elas são baixinhas, enfim, porque às vezes tem, né, no cardápio uma dieta muito restritiva para conseguir ficar no peso. Então, pode aí prejudicar. Pode desregular o ciclo menstrual, né, no caso das meninas. Então, pode ter aí um mês descer, outro mês não. E pode ter isso aí. Ausência, inclusive, do fluxo menstrual. Eu vejo várias atletas que falam que não tem, que não tem fluxo menstrual. Por quê? Porque pode aí ter um prejuízo, né, das dietas restritivas, além de irritabilidade, cansaço, humor, que pode alterar, né, e o ponto aí que a gente fala bastante do transtorno alimentar. Então, pode aí incentivar uma compulsão alimentar nessa adolescente, que nessa fase acontece muito, os transtornos alimentares estão em alta, né, por conta da mídia, por conta de estética, da amiga que fala que engordou, da amiga que, né. Então, isso pode acontecer, exatamente, na adolescência, tanto, né, adolescentes e jovens adultos, isso acontece muito, né, a questão do transtorno alimentar. Então, precisa ter muito cuidado quando a gente coloca essa adolescente ou esse adolescente em déficit calórico, porque isso tem que ser bem estruturado, né? Conversado, sempre muito educativo, né? Não é um adulto que você pode falar, olha, isso, e às vezes ele entende, não, é um adolescente, ainda tá começando, fala, não tem muita consciência, né, do que tá acontecendo, então precisa ser muito educativo e evitar aí ter uma diminuição muito drástica dessas calorias, né, para não causar nenhum dano aí, nenhum prejuízo.
Entendi. É, então a gente falou aqui num déficit calórico moderado, né? Seria mais ou menos aí o quê? Umas 500 calorias diárias?
É, no máximo, isso, do máximo ao máximo, assim, diminuir isso. Uhum. Geralmente no adulto a gente consegue chegar a essa quantia, né? É, criança e adolescente, a gente sempre tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, diminuindo sempre aos poucos, até para não ter essa pressão psicológica em cima dele, né?
Uhum. E, assim, existe algum percentual de gordura limite para adolescente? Por exemplo, um homem não deve passar de 10%, por exemplo, deve ficar abaixo disso, porque senão ele pode ter a produção de hormônios, inclusive, prejudicada, né? Ele pode, assim, na questão das meninas também. A gente sabe que a menina, quando está percentual de gordura muito baixo, também desregula todo o eixo.
Sim.
Algumas param de menstruar. Existe alguma coisa nesse sentido também?
É mais ou menos igual ao percentual que a gente sempre coloca, né? Abaixo, muito abaixo, não é muito legal para essa questão hormonal mesmo.
Mas
né?
Quanto, então, assim? Quantos por cento?
Geralmente mulheres, uns 14% já não começa a ficar legal, né? Principalmente uhum. nessa fase da adolescência, tá? E em homens pode chegar um pouquinho menos, né? Porque o homem não tem seio, né? Então não tem esse acúmulo de gordura que a mulher geralmente precisa ter, né? Pra gerar, pra questão hormonal mesmo. Então nessa fase não é muito interessante você abaixar muito o percentual, né? Por conta dessa loucura de hormônios que tá sendo liberado o tempo todo no corpo do adolescente, né? Então...
Quantos por cento, assim, o homem?
É, eu acredito que até uns 10% nessa faixa etária, tá? Porque diminuindo muito, tem essa parte hormonal, né? Porque o corpo do adolescente tá em constante mudança, né? Vários hormônios malucos aí. Então, eu acredito que de menos de 10 eu não vejo muitos benefícios.
Mavi, e aquele menino que sempre foi franzino, magrinho, sempre teve um percentual de gordura de 7, 8%. Ele tem necessidade de subir para 10 ou a gente pode observar o caso dele um pouco de um diferente?
Eu acredito que se esteja tudo ok, né? Então não tem nenhuma deficiência, nenhum atraso, né, no desenvolvimento dele. Eu acredito que não precisa mudar, tá? Então é sempre analisado caso a caso, né? Essas referências que a gente tem é mais para a gente ter uma referência. Né? E não necessariamente que são corretas, que teve um estudo que falou, não, é isso e é isso. Eu acho que a gente tem que avaliar cada caso mesmo. Se tiver tudo ok com ele, não precisa também forçar que ele suba aí o BF dele.
Acho legal falar isso pra galera também, no número de referência, né? Porque é só um número. Tinha bastante com meus alunos, principalmente do... Apesar do IMC não ser uma maneira muito boa de avaliação, eles falavam, o cara tem 29,9, não quer dizer, obesidade é acima de 30, se eu não me engano. E 29,9 ele não é obeso, 30 ele é obeso, mas na verdade isso é só uma referência que a gente tem, porque os efeitos não seguem essa escala, na verdade. Isso para tudo a gente tem, né?
Sim, exato.
É, perfeito, concordo também. É aquela história também, né, cara? Eu quero bater 7% de BF pra ir pra praia rasgadão. Mas às vezes 10% você vai ficar melhor. Não, mas como assim? Às vezes 10% você tá com mais massa magra, você tá com mais volume, você vai ficar melhor, vai parecer que você tá maior, vai parecer que você tá até mais seco. Uhum. Porque na praia, ninguém pega dipômetro e nem manda você subir na bioimpedância.
É o estético, né? Você tem que ir vendo para o que você gosta. Então, assim, às vezes um cara tem 7% e o outro tem 10%, e você fala, nossa, eu gostei mais desse cara, né? Então, É tudo questão visual também, não tem? É isso que você falou, ninguém vai pegar o tipômetro e ficar lá vendo quanto que você tem.
Ô, Rafa, a primeira vez que eu abaixei meu percentual de gordura, antes eu era gordinho, né? Depois eu abaixei o percentual de gordura e eu cheguei a uns 12%, eu nem vi abdômen, porque eu tinha um abdômen pouco hipertrofiado. Hoje, quando eu tô num bulking com 16%, 17%, meu abdômen aparece, cara. Você vê. Conta da hipertrofia.
Isso é bem legal, velho. Conforme a gente vai desenvolvendo massa muscular, você precisa... Com maior percentual de gordura, você ainda vê a massa muscular aparente. Sim. Então, às vezes, você vê aqueles caras muito grandes na academia e você fala, nossa, ele tá muito seco. Mas, às vezes, não tá tão seco assim. Só que ele tem muita massa muscular, então... Pensa que para uma massa de gordura tampar aquele negócio, um músculo muito grande, precisa de muita gordura.
É.
E eles, normalmente as pessoas não chegam nesse valor tão alto.
Sim. É, que não, 15, 16%, assim, não é? Eu não fico rasgadaço também.
Não, mas...
Cara, mas você vê o desenho perfeito do meu abdômen.
Você vê os cortes, os desenhos. Sim. Retratos da musculatura ainda, né?
Sim, perfeito. Isso é bem da hora. Ô, Mavi, aí a gente falou aqui, então, déficit calórico, a questão do percentual de gordura e tal. E tem uma questão aqui que esbarra muito, que é o mito, mais um mito que a gente vai quebrar, principalmente que envolve os pais, que é suplementação é bomba, não pode. Você passa suplemento para algum adolescente, ou o adolescente chega em casa querendo tomar algum suplemento e o pai assusta com aquele pote. Acho que hoje tá um pouco mais tranquilo, mas na minha época, era mais jovem, primeiro pote de whey, minha mãe achou que era bomba.
É.
Não sei se você passou isso, Rafa. Minha mãe achou que eu perdeu
o... Muitas histórias disso.
Então, gente, a suplementação tem nada a ver com bomba, né? É, diferente do que muitos pais, mães acham, suplemento não é anabolizante, não é nada disso. O suplemento é um complemento, que pode ser usado ou não, né? Depende de cada caso. Depende da rotina, depende do metabolismo, da atividade física que ele pratica, do objetivo dele, né? Do adolescente, enfim. Então, depende bastante. Mas os suplementos que são mais comuns, né? Geralmente nessa fase, é o famoso whey protein, né? Que é a proteína, creatina e hipercalórico. Né? O hipercalórico ele também é bem usado, né? Por ter uma necessidade muito alta aí de calorias, às vezes ele se encaixa bem. Né? E o erro de muitos adolescentes é achar que suplemento é milagre. Se eu não tomo whey protein, eu não vou crescer. E muitos chegam no consultório pedindo prescrição de várias coisas, ou já chegam falando, olha, eu comprei isso. E eu tenho que falar, meu Deus do céu, calma, vamos com calma, que não é assim, né? O suplemento, ele não vai ser um milagre da sua vida que se vai deixar super, né, grande. Não é assim que acontece. E também, o que muita gente não sabe, é que muito suplemento também pode prejudicar o ganho. Né? Então, você coloca muita coisa ali, o seu organismo nem sabe o que está acontecendo de tanta coisa que você está colocando. Então, é super bem, tem que ser bem estudado quais suplementos vai usar, que horário, né?
Uhum. No meu primeiro ano de treino, eu não tinha muito conhecimento também e tal, e aí eu achava que quanto mais suplemento eu colocasse, melhor ia ser o resultado. Aí eu ficava comprando um monte de coisa também. Você já passou por isso, Rafa?
Já, acho que todo mundo já teve essa fase de achar que quanto mais fica melhor. Mas eu vejo isso bastante em adolescente, em alguns adultos, de achar que o suplemento vai mudar a vida deles. Que o cara acha que, por exemplo, ele vai comprar um whey protein, o físico dele vai mudar em um mês, ele vai ficar super diferente. E às vezes eu falo para alguns alunos, eu falo, meu, faz muitos meses que eu não uso, quase anos que eu não uso whey protein, porque eu tenho preferência por comida mesmo. Sou um cara que gosta de comer.
Mas como assim?
É, eles, tipo, fala não. Mas fala assim, mas você já tentou, se você tomar whey vai melhorar bastante. Eu falo, eu tenho que explicar que não é bem assim que funciona. Que a galera tem bastante essa... glorifica muito o suplemento achando que ele vai fazer milagre.
É.
E aí o cara acha que ele tá... Acontece muito efeito placebo, né? O cara tá tomando, que nem eu. Cara, 2013, fui para os Estados Unidos. E aí lá, fui comprar um whey importado lá, whey muito mais barato, né?
Nossa,
o dólar
demais.
Tava 2. Então eu comprei aquele ISO 100 da Dymatize. Assim, muito bom o sabor. Eu paguei muito barato. Comprei potão grande lá, acho que 2,5 kg, nem lembro quanto que era. Trouxe pro Brasil. Falei, cara, agora eu vou ficar grande aqui.
A doce ilusão. Tomava...
É, a doce ilusão. Aí eu tomava ele, cara, e eu achava que eu tava rendendo mais no treino até. Falava, não, o treino tá melhor, tô sentindo que eu tô evoluindo mais, que não sei o que. Tomava
psicológico.
Isso. É, o placebo, cara, é o placebo. Só porque eu tava tomando whey importado, que na época era hidrolisado, inclusive, né, que hoje a gente sabe que nem tem necessidade, mas na época era vendido como o melhor whey do mundo. Aí eu comprei e fiquei nessa, cara, não, agora... Negócio vale, negócio vale. E aí, na época, vou até falar que o vendedor de uma loja de suplemento aqui no Brasil me passou para trás. Porque ele chegou, ele falou, ah, tal, o cara treinava na academia, ah, você tá tomando ISO 100? Falei, tô. Falei, não, ISO 100 é top. Olha a conversa de vendedor. Mas como que você tá usando ele? Falei, não, tô tomando depois do treino um scoop. Aí ele falou assim para mim, não, mas só ele... Aí eu falei, é? Ele falou assim, Mavi, não, você não pode tomar ele sozinho. Você tem que tomar ele com alguma outra coisa, porque senão vai absorver o whey como fonte de energia. Aí eu, na época, não entendia nada, caí nessa. E aí eu fui perguntar, tá, mas e aí, o que que eu tomo? Eu falei, não, né? Dextrose e malto você não vai poder tomar, porque é sacanagem. Você tá usando um whey top, então você tem que usar um carboidrato melhor do que malto e dextrose. Porque malto e dextrose era barato. O cara no papo de vender. Você tem que usar esse aqui, ó, é o Oximaze. E o Oximaze, hoje ele é barato. Mas naquela época ele era mais caro. Era R$60 o pote.
E aí hoje em dia é baratinho.
Hoje é baratinho. Caí nessa ilusão, comprei o Oximaze do cara. Falei, não, agora vai. Eu ficava nesse placebo. Todo dia, sabe, tomando o Oximaze com ISO 100, achando que eu ia ficar grande.
E não treinar, é assim que funciona, né?
Por conta do placebo. O placebo é uma desgraça.
Sim. E só lembrando, gente, que suplemento não é alimento, tá? Nada substitui uma alimentação saudável, equilibrada, né? E o suplemento, ele é um complemento, né? Então, quando você não consegue comer a quantidade necessária, aí sim que o suplemento vem. Não é assim, ah, não vou comer, então vou viver de suplemento. Não é isso que vai acontecer, não, tá? Primeiro a alimentação e depois que vem a suplementação.
Exato. É isso aí. Então,
e não é bomba, e não é bomba, exato. E não é anabolizante, e não é nada disso.
Então, assim, ó, precisou de proteína, whey protein. Precisou de carboidrato, pode ver alguma fonte de carbo. Só se precisar. Ah, eu prefiro comer frango. Come frango, dá na mesma.
É mais gostoso.
Nossa, cara.
O gosto é horrível, vamos combinar.
Tava estragando o sabor do meu ISO 100, que o ISO 100 é gostoso. Tava estragando o sabor dele, porque eu achava que tinha que pôr, porque senão não ia absorver. Eu falei, não, tem que fazer essa mistura aí. Nossa, que desgraça, cara. O ISO 100 me pareceu tadinho. Aí colocava o cimento, velho.
É, você pegou a época do boom do Oximaze, eu acho. Que todo mundo só falava de Oximaze, que era um carbo diferente. Meu, é muito ruim aquilo.
É, horrível. Então agora, Mavi, você falou que não, whey não é suplementação, não é esteroide, não tem nada a ver. De fato, não tem nada a ver mesmo. Mas aí, antes da gente encerrar esse podcast, eu queria falar aqui agora, né? Sobre uma coisa que aí sim pode ferrar o crescimento de um adolescente. Que aí não é treino, não é musculação, é justamente esteroides anabolizantes. Né? Não, Rafa? São os famosos venenos que as pessoas falam aí. De fato, um esteroides anabolizantes podem arrebentar o crescimento de um adolescente. A gente sabe que diversos adultos fazem aí a utilização, algumas modalidades, alto rendimento também fazem o uso com acompanhamento médico, lembrando que quando a gente fala com acompanhamento médico, a gente não está falando que é seguro, apenas que os colaterais são mais controlados, né? Isso é um fato. Só que, Você pode perguntar para qualquer médico que faça acompanhamento, né, de atletas de alto rendimento que utilizam essas substâncias, nenhum médico vai falar que esteroide pode ser utilizado na adolescência, a menos que realmente seja por conta de alguma deficiência que o adolescente tem. Mas o uso, pensando em estética, ou então pensando em performance, né, pensando aqui em doses suprafisiológicas, é totalmente contraindicado, principalmente pro adolescente. E além dos colaterais que um homem adulto pode ter, que eu acho que já é muito falado por aí, né? Diminuição, atrofia de volume testicular, redução da quantidade de espermatozoides, impotência, infertilidade, queda de cabelo, acne, né? A ginecomastia na mulher, crescimento de pelos com distribuição masculina, alteração no ciclo menstrual, engrossamento da voz, aumento do clítoris, enfim. No adolescente, além dele poder ter tudo isso, né? No caso dele ser um homem, no caso dele ser uma mulher, ele pode ter aqui uma maturação esquelética precoce com fechamento prematuro das epífises ósseas. E aí, nesse caso, o que acontece com ele? Baixa estatura e puberdade acelerada, né? E aí, isso aí pode levar a um crescimento dismórfico. Então, fica aqui o nosso alerta, a nossa conscientização, né? Para que você que é adolescente, cara, fuja, mas fuja mesmo, de qualquer tipo de esteroide anabolizante. Eu acho legal aqui também falar sobre a questão dos pró-hormonais. Os pró-hormonais geralmente são esteroides anabolizantes modificados, né? Modificam alguma coisa na estrutura dele ali, colocam num pote para poder ser vendido legalmente. Só que no fundo é esteroide anabolizante. Dá mais colateral do que um esteroide tradicional. Foi no mudo aí? O pró-hormonal, O pró-hormonal, ele dá mais colateral do que um esteroide comum e menos resultados. Ou seja, é só desgraça. E eu quis falar aqui desse pró-hormonal, porque como ele é vendido legalmente, digamos assim, inclusive você, dependendo da loja de suplemento que você for comprar, você consegue, não é que ela fica ali na estante, mas ela fica ali de baixo, na prateleira escondida. Tem cara que vende pela internet, então é mais fácil ainda, né, adquirir. Isso pode ser muito tentador para um adolescente. E eu via muito isso, tá? Eu sempre tive consciência em relação a isso, mas na academia que eu treinava, academia de bairro, além de ter instrutor que vendia esteroide anabolizante, inclusive que recomendava para adolescente, para vocês terem uma noção, ele também vendia pró-hormonal, e aí tinha adolescente que comprava. E além de sofrer com todos os colaterais aqui, que a gente falou, acne, um monte de coisa, com certeza tiveram o crescimento aí afetado. O que vocês têm a dizer sobre isso, Rafa, Mavi? Vocês têm algum ponto a acrescentar?
Eu acho que é isso, Davi, tem que tomar muito cuidado, principalmente nas academias, que às vezes o cara mais velho, né, que já fez uso, vai lá, cutuca e fala, tipo, ah, eu usei isso na sua idade, me ajudou. Então tem que tomar muito cuidado, tá, com essas coisas, porque realmente pode prejudicar tanto o seu crescimento, né, o desenvolvimento, tanto quanto outras coisas, né, também. Então, tem que tomar muito cuidado com isso mesmo.
Vai prejudicar, cara. Um adolescente fazer uso de esteroide, acho que é o pior cenário da desgraça
possível. Exatamente.
Nossa! Que é isso, cara? Que você acha, o Rafa, disso aí?
Então, como vocês falaram, é muito perigoso utilizar, até porque, como a Mavi comentou, está uma fase de desenvolvimento, então o corpo fica muito mais sensível a mudanças e pensa que isso pode te afetar pelo resto da sua vida. Você pode inibir seu eixo que está em formação.
Isso para sempre.
Pode trazer consequências para o resto da sua vida. Então, muito cuidado quando for usar o que o amiguinho está indicando ou o instrutor está indicando. Procura sempre o profissional da área para...
Exatamente, procure sempre um profissional da área, um profissional habilitado, né? Também um bom profissional. Porque também, como eu falei, ali, ó, treinava academia de bairro, tinha profissionais de educação física indicando. O cara montava o ciclo. O cara montava o ciclo para adolescente, para adulto, e vendia, né? Você vê como que era o negócio. E era um profissional, ou seja, ter diploma também não quer dizer que seja um bom profissional, né? Me desculpa, mas Exatamente. Um cara que faz um negócio desse, ele não é um bom profissional, cara. Ele é um péssimo profissional, né? Não devia nem estar num ambiente de academia sendo instrutor, né?
Né?
Isso, certeza. Quando a gente fala profissional da área, galera, por exemplo, quando o Davi comentou, o professor de musculação, ele tá lá para prescrever seu treino. Qualquer coisa, área que ele opine além disso, se ele não tiver formação na área, ele tem tanto conhecimento, talvez, quanto você. Você não tem credibilidade nenhuma em falar. Em relação ao exercício, ele estudou para aquilo. Agora, prescrição de drogas, prescrição de dieta, já não é da alçada dele, entendeu? Procura sempre profissional da área mesmo. Não é porque ele é um professor de educação física que tudo que envolve o meio de performance ele tem conhecimento.
Exato, cara. Isso acontece. Eu já vi. Profissional de educação física querendo se meter na dieta, falando, não, você tem que comer isso. Né? Na própria academia ali. Eu já vi também o contrário. Eu vi o cara chegando na... Ele veio da nutricionista, aí depois do treino ia fazer o cardio dele. E aí um profissional de educação física, esse era bom, que eu falo agora. Esse aí falou, não, eu acho que você tem que fazer o cardio desse jeito. Não, mas o meu nutricionista falou que eu tenho que fazer daquele jeito.
Ai,
não,
gente.
O nutricionista não é ele que prescreve o treino. Uhum. É o profissional de educação física que vai passar a dieta. Então é exatamente isso. Treino. Confia no profissional de educação física, né? Que seja bom também. Dieta, vá no bom nutricionista. Drogas, é médico. Não é nem um nutricionista, nem um profissional de educação física. Né?
Exatamente. Exato.
Médico de preferência também. Sim. Então fica aí a conscientização de outra coisa. Agora, o vendedor da loja de suplemento é o que tem menos credibilidade.
Com certeza.
Lembre-se que ele quer vender. Ele quer vender.
É, ele quer a comissão dele. Então.
O nome já fala. Não, tem cara que é certinho, que, né, trabalha legal, pá, realmente tá ali pra ajudar. Mas também tem muito cara, que nem esse exemplo que eu dei aí, que o cara quer levar vantagem. Que ele vai falar coisas que não tem fundamento nenhum, né? Que a proteína não vai ser absorvida se não tiver o carboidrato ali logo depois do treino. Pra fazer comprar e conseguiu, né? O cara vai te vender cápsula, falando pra você tomar duas cápsulas, que vai dar 2 gramas no dia, falando que isso aí vai dar resultado. E o pote custa R$50, não vai servir pra nada, né? Então, assim, até quando você vai numa loja de suplementos, procura realmente uma loja que você confie, né? Que você perceba que o vendedor ali, ele é honesto com você e, de preferência, já com alguma coisa em mente. Não chega lá perguntando pro cara, o que você recomenda eu tomar? O que eu tenho que tomar? Não. Quem vai falar o que você tem que tomar é o nutricionista. Você chega lá na loja, você compra o que você tem que comprar, né? Você pode até pedir uma opinião. Ah, qual que é o sabor aqui desse aqui? É bom e tal, né? Agora, tem gente que chega em loja de suplemento assim. Não, eu quero secar. O que eu tomo? Ah, eu quero... crescer, o que eu tomo? Não é, o vendedor não tá pra isso, cara.
É, gente, ai meu Deus.
Galera, eu acho que a gente encerra por aqui, queria agradecer a participação do Rafa. Deixa aqui, Rafa, se quer deixar mais alguma observação, falar mais alguma coisa, aproveita aí.
Então, gente, basicamente é isso, sempre procura um profissional da área, tá? Seja responsável. Lembrando, nutricionista não prescreve treino, professor de educação física não prescreve dieta, médico não prescreve dieta nem treino, porque já cansei de chegar, médico mandou não fazer exercício ou fazer aquilo. Lembre-se que cada profissional respeita a sua área. E você, adolescente, por favor, não faça nenhuma loucura. Lembre que ainda a gente tem a vida inteira pela frente. Eu sei que é meio estranho, meio coisa de velho dizer isso. Mas fique tranquilo. E só seja responsável. E não acredite no vendedor da loja, porque ele normalmente só quer te vender coisas.
Exatamente, exatamente. Tem a vida inteira para crescer, galera.
Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais o trabalho, meu Insta é Rafa Pedroso Personal. Só manda um direct lá, respondo, tiro a dúvida de vocês.
Boa. E aí, Marvi? O que você tem para dizer? Adolescente, deixa aí a conscientização.
Gente, não vai ter milagre, tá? Mas vai ter que ter dedicação, vai ter que ter foco, bons profissionais aí do seu lado. Não existe milagre, tá? E é isso, gente. Se você quer, você consegue.
Perfeito. Então, vou deixar aqui mais uma vez o convite para vocês nos seguirem ali nas nossas redes sociais. O Insta, @ Simplificando Fitness. O meu, @ David A. _. Coloca lá no YouTube, David A. Você vai encontrar meu canal. Se você se inscrever, ficarei feliz demais. Mavi, deixa aí o seu Insta e fala do seu e-book.
Meu Insta é @ nutri.mavidias. Tem várias diquinhas, várias receitas. E falando em receitas, está à venda um e-book de receitas com várias coisas legais. Tem doce, tem salgado, tem tempero, tem salada, tem suco, tem um monte de coisa. Está lá na plataforma Hotmart. A gente vai deixar o link, né, Davi?
Isso. Na descrição.
Então a gente vai deixar o link, é só clicar lá que você vai direto para a página e pode estar adquirindo o seu e-book.
Receita para adolescentes também?
Receita para tudo, para a família inteira. Você pode comprar e colocar aí a receita para a família inteira, super gostoso e vai te ajudar aí nos seus ganhos ou, no caso de emagrecimento, também ajuda.
Aí já vai mudando os hábitos também da família, né?
Isso aí.
Eu falei para você, eu tinha tretinha lá com meus pais, eu deveria ter chegado lá com uma receita, pá, e aí, vou fazer aqui um negócio pra gente, né, e aí mudando os hábitos aos poucos. Então é isso, galera, o link do e-book vai ficar aqui na descrição. Gostaria de agradecer a participação do Rafa, Mavi, a você, ouvinte, agradecer por ter nos ouvido até aqui, e até a próxima semana, até mais.
Tchau, tchau. We'll be right back.